As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de mais 13 infecções Covid-19 na região, 5 das quais em Torres Novas, 3 em Ourém, 2 em Alcanena e 1 nos concelhos de Abrantes, em Troncamento e Tomar, agora numa contabilidade global de 15.178 contágios, dos quais 338 estão em curso. O número de altas continua cifrado em 14.445, assim como não sofreram alteração os óbitos associados à doença, num total de 390. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 81, seguindo-se Ourém com 79 e Abrantes com 50. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.516 infecções, 3.351 recuperações, 86 óbitos, tem 79 infecções ativas. Tomar, 2.828 casos, com 2.689 recuperados, 58 óbitos, 81 infecções ativas. Torres Novas, 2.368 casos, 2.264 recuperações, 66 mortes, 38 infecções ativas. Abrantes, 1.847 infectados, 1.737 estão curados, 70 mortes, 50 infecções ativas. Em Trocamento, 1.404 infecções, 1.333 recuperações, 23 mortes, 48 infecções ativas. Alcanena, 1.232 casos, 1.172 recuperados, 43 vítimas mortais, 16 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 673 casos, 638 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 18 infecções ativas. Mação, com 504 casos, 481 recuperados, 16 óbitos, 7 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 312 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Constância, 258 infecções, 252 das quais recuperadas, 4 mortes, 1 infecção ativa. E Sardual, com 222 casos, 216 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. As instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, neste caso as mais antigas, foram interditadas pela Proteção Civil. A direção desta instituição tomarense pediu um parecer aos serviços municipais competentes perante a detecção de fendas relevantes em algumas paredes e janelas, sendo que foi então decidido fechar as atividades naquele imóvel que acolhia o apoio socioeducativo, crianças e jovens até aos 18 anos, ainda a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Estas valências foram agora transferidas para o antigo CAT, no edifício da Misericórdia de Tomar, que cedeu este espaço à Cáritas de forma temporária. Este assunto foi, aliás, tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, apresentou uma proposta no sentido de que a autarquia possa ajudar o CIR, não só ao nível das instalações, mas também em apoios aos alunos.
A proposta que aqui trazemos hoje é uma proposta de apoio ao CIR, que presta um serviço a alunos que ainda estão em idade escolar e cujo apoio entendemos que o município poderia prestar. Neste momento, o CIR necessita de apoio extraordinário para obras de requalificação do espaço que tem e que precisa urgentemente para poder reabrir. Propomos ainda um apoio de acordo com o número de alunos, tal como os custos que o município tem com as restantes escolas, de modo a que a instituição possa prestar o serviço de qualidade que entende ser um dever cívico, moral e justo a quem mais precisa. Se todos os alunos merecem o apoio do município, estes alunos que têm tantas dificuldades cognitivas, físicas e outras, têm que ter um apoio muito maior e frequente, como fazem noutros municípios, e que seja atribuído um apoio para suporte dos custos de alimentação similar ao oferecido às outras crianças que não têm necessidades especiais. E um subsídio de apoio no valor médio proporcional aos apoios prestados nas outras escolas por cada aluno para apoio a técnicos especializados e cursos administrativos.
Depois de algumas conversas que tivemos com a direção do CIR, nós entendemos este ano alargar ao CIR atividades de enriquecimento curricular, para já e para iniciar este ano em duas áreas, portanto no basquete com o basquete o Tomar e nos jogos tradicionais com o Calma, como primeiro ano de experiência, vamos ver como é que corre. devo, contudo, ressalvar que isto já é uma discriminação positiva, porque, efetivamente, o município, os municípios têm uma responsabilidade para com a escola pública. E o CIR, para todos os efeitos, naturalmente, percebendo que é uma, obviamente, uma associação com particularidades, uma instituição com grandes particularidades, mas formalmente é uma associação como qualquer uma das outras cerca de 200 do município. Sobre a questão das instalações, obviamente, uma situação que surgiu com alguma urgência, portanto, houve aqui algum diálogo no sentido de estabelecer aqui algumas pontes com outras instituições para, pelo menos no imediato, encontrar aqui uma solução para, portanto, estamos a falar das antigas, ou melhor, das instalações mais antigas do CIR, portanto, onde está a parte educativa, não é? E os seus 14 utentes, não estou em erro, 14, 15 utentes, e, portanto, encontrar aqui uma solução temporária, uma vez que se, de facto, se chegou à conclusão que há alguma deficiência na estabilidade estrutural dessas instalações. Essa solução temporária está encontrada com o apoio de outra instituição do mesmo âmbito, portanto, do IPSS da nossa cidade, mas, de facto, é preciso encontrar uma solução mais duradoura, até porque, de facto, apesar de serem utilizadas há décadas, aquelas instalações são municipais e, portanto, há, de facto, pelo menos por aí, alguma responsabilidade do município de tentar encontrar uma ajuda para a instituição.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu na resposta a novidade de que os utentes do CIR irão ter acesso a algumas atividades de enriquecimento curricular já a partir deste ano letivo. Quanto às instalações, o eleito do PS até recordou que está em causa um edifício municipal.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Partido Social Democrata de Tomar apresentou o seu compromisso eleitoral para o próximo mandato autárquico, numa sessão que decorreu no auditório Júlio das Neves, no Instituto Politécnico. O documento começa por reconhecer que o Conselho de Tomar tem potencial, pela sua história, pelo seu passado, pelo investimento aqui feito e patente no seu património material e imaterial, e que o conhecimento e a cultura, com princípios e valores, com espírito empreendedor, são a base do desenvolvimento. As condições socioeconómicas são o seu sustento. O programa identifica depois um conjunto de prioridades estratégicas para os próximos anos, nomeadamente o investimento, integração, território, comunicação e empreendedorismo social. Lourdes Ferromal Fernandes, candidata à Câmara de Tomar, lamentou a falta de compromisso para com o desenvolvimento do Conselho.
A falta de compromisso para com o desenvolvimento do Conselho patente em intervenções avulsas e desintegradas, que evidenciam a pouca racionalidade na aplicação das verbas públicas, face às gritantes necessidades existentes, promovem a desmotivação e a busca de oportunidades em outros territórios. Eu e as minhas equipas estamos disponíveis para trabalhar com proatividade numa matriz de respeito pelas pessoas e potencialidades, com ambição e ousadia, capaz de transformar o Conselho de Tomar. Temos como missão inverter a tendência de quebra da população no Conselho de Tomar através de atrair e fixar a população, potenciar o desenvolvimento socioeconómico do Conselho de Tomar através da atração e fixação de investimento, facilitada pela utilização das redes de comunicação digital e por uma prestação de serviços camarários eficiente, eficaz e economicamente equilibrada. Reforçar a identidade de Tomar através de políticas estruturantes que garantam a sustentabilidade, a qualidade de vida dos cidadãos, a estabilidade das famílias e a harmonia com o meio ambiente.
Por sua vez, Luís Francisco, que faz parte da lista do PSD à Câmara de Tomar, abordou o turismo, as tecnologias de informação e a agricultura florestas.
Urge atrair investimento que permita a fixação, atração e estabilidade socioeconómica da população. A região de Tomar tem uma série de recursos endógenos, portanto, próprios, internos, em setores com potencial de desenvolvimento e dos quais elegemos três setores, portanto, que são setores considerados estratégicos. O turismo, as tecnologias de informação, a agricultura e civicultura, ou agricultura e florestas, se quiserem. A ação municipal a implementar, tanto através de programas, incentivos fiscais, investimento público, e pretende apoiar o desenvolvimento das atividades empresariais já existentes, o empreendedorismo de novos investimentos, portanto, a criação de emprego, fomentando a inovação e o progresso em parceria com a investigação e pesquisa desenvolvida a nível do ensino superior, portanto, nomeadamente aqui com o Instituto Politécnico de Tomar. E, portanto, isto vai-se consubstanciar em três eixos estratégicos. Inovação e progresso, portanto, passa pela investigação, desenvolvimento, o trabalho, digamos assim, em hélice, portanto, este progresso, portanto, envolvendo o setor público, envolvendo o setor empresarial, nomeadamente as associações empresariais, e depois também envolvendo a investigação e o ensino superior e a investigação que se possa fazer a esse nível, nomeadamente trabalhando aqui com o Instituto Politécnico. Portanto, inovação e progresso, depois o apoio a novas empresas que possam-se aqui instalar, nomeadamente naquelas áreas que já víamos atrás, isto nascendo de alguma tradição que existe já nessas áreas, aqui na nossa terra, e depois a questão do emprego, está bem? Que é fundamental para a população crescer.
Autárquicas 2021 São Neves.
Hélder Henriques, vereador da Câmara do Tomar, voltou a lamentar a falta de civismo e de educação de muitos munícipes que colocam os monos junto aos contentores de resíduos. Depois de questionado por Célia Bonet, vereadora do PSD, sobre a situação em torno deste serviço, Hélder Henriques disse não compreender como é que se critica o município em determinadas situações. Quanto à recolha seletiva, o vereador refere que o rácio está num contentor para cada 100 habitantes.
Portanto, nós temos difundido os avisos relativamente aos contactos com os serviços para a recolha de monos. Infelizmente, há uma falta de civismo, de educação, de muitos dos munícipes que colocam os monos junto aos contentores. E isso implica que haja um trabalho acrescido dos nossos serviços em proveito de uma recolha agendada. Enfim, vamos dando resposta dentro daquilo que é possível. E estamos a fazê-lo com alguma frequência, porque não é só na zona urbana, estamos também a fazer apoio nas juntas de freguesia. Isto relativamente aos monos. Na verdade, continuo a dizer, lastimo que haja avisos colocados nos contentores, serviços gratuitos, em que as pessoas não querem fazer o agendamento porque têm urgência em se desfazerem dos seus monos, e então a forma mais fácil é colocarem os monos junto aos contentores, com inevitáveis observações e culpabilização dos serviços do município, o que nos custa, porque na verdade, se as coisas forem agendadas, não é possível dois dias, é possível dois ou três. Relativamente à recolha seletiva, pois nós não temos capacidade, e isto está coordenado através da RSTJ, não temos capacidade de reforçar o equipamento de recolha de seletivos, uma vez que temos um rácio de um contentor para cada 100 habitantes. Portanto, no Conselho de Tomar está esgotado este rácio. Portanto, não há possibilidade de reforçarmos o equipamento. Portanto, há sim, lá está a preocupação, ou deve haver a preocupação dos munícipes. Se o contentor estiver cheio, procure um contentor mais próximo.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Frederico Alves é o candidato da coligação CDS-PPM-MPT à Junta da Sabaxeira, no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. O cabeça de lista esteve nos estúdios da ERT, onde abordou a realidade da freguesia e deixou alguns dos objetivos que pretende cumprir, caso seja eleito. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
No âmbito do ciclo de entrevistas aos candidatos das autárquicas, veio à ERT Frederico Alves, candidato da coligação CDS-PP-MPT-PPM, tomar queremos responder à freguesia da Sabaxeira. O candidato justifica a sua candidatura pela sua insatisfação com os últimos anos de gestão. Afirma também que não houve evolução e que pouco ou nada foi feito na freguesia. Frederico Alves diz que, embora estejamos no século XXI, a Sabaxeira ficou parada no tempo.
O que me levou a candidatar mais na freguesia foi ver que pouco ou nada se tem feito na freguesia durante, e não só não durante os últimos 4 anos, mas durante muitos anos. Os bens adquiridos da freguesia até agora, o mais relevante foi a loja de Cidadão, que não vou tirar os louros a quem ela pôs, porque é importante, mas fora isso, nada. Há muitas carências da freguesia, não há qualquer apoio a empresas, não temos um parque de merendas, não temos um apoio às crianças, não temos um centro de dia. Dizem que a freguesia está no século XXI, mas não temos água. Entre isso, inúmeras coisas que não podemos deixar passar e temos que lutar para a nossa terra.
O cabeça de lista à freguesia da Sabaxeira frisou que os principais problemas a resolver, caso seja eleito, são relativos ao saneamento básico e, com principal atenção, na água canalizada e esgotos. Para Frederico Alves, o orçamento designado para a freguesia é muito baixo, tendo em conta as necessidades da Sabaxeira, isto porque o mesmo é transferido a partir da Câmara. O candidato acredita que seria mais justo para todos um orçamento próprio para cada freguesia.
Tirava a desculpa, mas eu sou o PS, a Junta é outro partido ou a Câmara. Tirava essa desculpa de alguns candidatos, então não haveria isso de um partido, e até pode haver um bloqueio porque não é do mesmo partido. Isso deixaria de acabar, penso eu, que seria a maneira mais justa.
O candidato falou da promessa do quadriênio anterior relativamente à construção de uma zona industrial junto à estação de Val dos Ovos. O mesmo acredita que há a possibilidade, mas não tem grandes expectativas.
Espero que sim, mas não estou muito convicto. Não estou muito convicto, ainda não vi nenhum... Acho que para fazer uma zona industrial é preciso criar, ter um projeto, com saneamento, com limitar o terreno. A Câmara tem que comprar os terrenos, ou deveria, tem que saber para onde é que vão os resíduos. Não me parece que isso tenha sido feito. A mim parece-me que se anda a fazer uma propaganda para que o privado compre o terreno e ele próprio vá fazendo a zona industrial, é o que me parece a mim. É uma localização de excelência, temos o Nodo IC pertíssimo, estamos no meio de duas cidades, Mar, Orém, temos Fátima não muito longe, também é perto, tipo, do entroncamento, Paleiria, é um bom ponto, temos a estação de Caminhos de Ferro, a estação de Fátima, parece-me uma localização ideal.
Resta agora saber o resultado das eleições relativamente à freguesia da Sabaxeira. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 são na Air.
A Câmara de Tomar aprovou por maioria a aquisição de 6 mini autocarros elétricos para integrar na frota dos transportes urbanos. Está em causa um investimento na ordem de 1,5 milhão de euros, sendo que a autarquia terá até 30 de setembro para formalizar a candidatura. Haverá apoio a 100% no diferencial entre um veículo elétrico e outro a gás óleo. Este processo decorre de um ajuste direto, situação que levou o Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, questionar a presidente Anabela Freitas sobre se tinha sido feita uma consulta de mercado.
Estou a falar de um investimento, aquilo que foi pedido, solicitado à Assembleia Municipal, que é um investimento na casa de 1,5 milhão de euros. Quando nós vamos a acordos quadro, não há limite para de montante, estamos a falar de acordo quadro, e um acordo quadro tem já um conjunto de operadores que dão resposta àquilo, ao caderno de encargos que nós temos. Ou seja, os acordos de quadro são feitos pela comunidade intermunicipal. Nós temos acordos de quadro numa série de matérias. Quando um município quer lançar um concurso, consulta empresas que celebraram um acordo de quadro. Exatamente. Agora, dizer-lhe sim, claro que consultámos empresas, até para fazer contas de quanto é que era o diferencial, porque, para ver se compensava para nós. Porque em sede de candidatura, o que é financiado? É financiado a 100%, o diferencial entre aquilo que custa um autocarro a gasóleo e um autocarro elétrico. E este diferencial é que é financiado. E, portanto, para fazermos contas, sim, consultámos o mercado, sim, sem dúvida.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de São Martinho do Porto, recuperou mais de 11 mil euros e identificou uma mulher de 18 anos pelo crime de furto no concelho de Alcobaça, na sequência de uma denúncia de um furto em estabelecimento comercial ocorrido no recente 11 de setembro. Os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram identificar a suspeita, culminando na realização de uma busca domiciliária e na recuperação de 11.330 euros que foram entregues ao seu legítimo proprietário. Nesta ação, foram ainda apreendidos alguns bens adquiridos pela mulher com o dinheiro proveniente do furto, nomeadamente dois telemóveis, um secador de cabelo, um alisador de cabelo e peças de vestuário e bijuteria, no valor aproximado de 500 euros. A suspeita, com antecedentes criminais por furto, foi constituída arguída e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Rádio L, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.